Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O governo federal decidiu aumentar o teto para compra de imóvel financiado com o FGTS. Agora, o valor máximo é de R$1,5 milhão. Welton Máximo.
Até o fim do ano, os mutuários vão poder financiar imóveis mais caros com recursos do Fundo de Garantia. O Conselho Monetário Nacional aumentou para R$1,5 milhão o valor máximo das unidades habitacionais que podem ser adquiridas pelo SFH, Sistema Financeiro da Habitação. Essa modalidade cobra juros menores que os demais financiamentos de mercado. O novo limite vai valer para financiamento de imóveis residenciais novos contratados entre a próxima segunda-feira, dia 20, até 31 de dezembro. Concedidos com recurso do FGTS e da poupança, os financiamentos do SFH cobram juros de até 12% ao ano. Para imóveis acima do teto, valem as normas do sistema financeiro imobiliário, com taxas mais altas e definidas livremente pelo mercado. Essa foi a segunda elevação do limite nos últimos 3 meses. Em novembro, o Conselho Monetário tinha reajustado o teto de financiamento para R$800 mil na maior parte do país e para R$950 mil no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O novo limite de R$1,5 milhão vai valer nacionalmente. Da Agência Brasil, em Brasília, o Elton Máximo.
O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disse que não tem dinheiro para ir a uma audiência da Lava Jato aqui em Curitiba. Ele foi convocado para depor como testemunha de acusação no processo contra o governador Sérgio Cabral. Os advogados afirmam que Paulo Roberto não pode pagar as passagens do Rio de Janeiro até Curitiba. Ele cumpre pena em regime aberto na capital carioca. A defesa pediu ao juiz federal Sérgio Moro para que o depoimento seja feito por videoconferência. O pedido foi protocolado no sistema eletrônico da Justiça Federal. E hoje o vereador de São Paulo, ex-senador Eduardo Suplicy e o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso prestam depoimento ao juiz federal Sérgio Moro. Eles são testemunhas na ação em que o ex-ministro Antônio Palocci é réu. As audiências são realizadas por videoconferência desde São Paulo. Palocci está preso desde setembro do ano passado. Segundo o Ministério Público, há evidências de que ele recebeu propina para ajudar a Odebrecht interferindo em decisões tomadas pelo governo federal. Um ministro do Supremo Tribunal Federal defende a restrição do foro privilegiado para deputados estaduais, federais e senadores.
O Supremo Tribunal Federal pode discutir, a qualquer momento, a restrição do foro privilegiado para deputados federais e senadores. O assunto faz parte de uma ação penal que chegou nessa quinta-feira ao plenário da Corte e aguarda ser incluída na pauta de votação. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é o relator da ação. De acordo com ele, 500 inquéritos e ações penais envolvendo políticos aguardam julgamento na corte. Para Barroso, a grande quantidade de ações atrapalha o trabalho do Supremo.
Os inquéritos e as ações penais atrapalham o funcionamento do tribunal por duas razões. A primeira razão é porque toma tempo. Embora a gente tenha transferido para a turma, até por sugestão minha, e nas turmas a gente consiga julgar melhor, a gente perde tempo funcionando como primeira instância de justiça criminal. Nenhuma Corte Suprema do mundo funciona assim. Mas há uma outra consequência. Eu acho que traz desprestígio para o Supremo. Porque o Supremo não é aparelhado para fazer isso, não consegue fazer isso a tempo e a hora. O procedimento aqui é muito mais complexo e, portanto, passa a impressão compreensível de que tudo funciona bem no primeiro grau e de que tudo funciona mal aqui.
O ministro Luiz Roberto Barroso defende que o Supremo Tribunal Federal julgue apenas crimes cometidos por deputados e senadores praticados no exercício dos mandatos e que tenham ocorrido em razão do cargo ocupado. Os demais casos seriam julgados em outros tribunais. Apesar de ter chegado agora ao Supremo, o debate sobre o fim do foro privilegiado tramita no Congresso Nacional há mais de 10 anos. Desde 2005, 12 propostas de emenda à Constituição para acabar com a prerrogativa de foro tramitam na Câmara dos Deputados sem previsão para serem votadas em plenário. No Senado, uma PEC para extinguir o foro privilegiado, inclusive para o cargo de presidente da República, está pronta para ser apreciada em plenário desde o ano passado, mas também não tem data para ir à votação. De Brasília, Vitor Ribeiro.
Esta semana, o presidente Michel Temer sancionou a lei que estabelece as mudanças, a reforma no ensino médio. Só que essas mudanças não valem desde já. Elas só entram em vigor em 2019. A implementação da lei ainda depende da aprovação da Base Nacional Curricular Comum, que deve acontecer ainda neste ano. Entre as mudanças no ensino médio está a introdução de 7 horas de aula por dia. Confira mais detalhes com Beatriz Fidelis.
A partir de 2019, o novo ensino médio passa a valer em todo o Brasil. Entre as principais mudanças estão o aumento da carga horária, a divisão em 5 grandes áreas de conhecimento e uma regra menos rígida para ser professor. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, não há um prazo para que todos os estados adotem o novo modelo de educação.
A definição da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, que ocorrerá até o final de 2017, e só a partir de 18 e 19 é que os estados poderão incorporar a base e essa nova modalidade, ofertando também áreas de conhecimento complementares dentro dos 40%, como ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagem e, eventualmente, para quem quiser e a rede que puder, educação técnica profissionalizante.
Vários pontos da nova lei do ensino médio dependem da aprovação da Base Nacional Comum Curricular até o final de 2017. É ela que determina quais são as matérias obrigatórias para os anos de ensino básico. Do total de horas do ensino médio, 1.800 são obrigatoriamente destinadas a matérias da base. Segundo Mendonça Filho, o novo modelo não obriga quando e como cada matéria deve ser dada. E por isso ficará mais fácil para as redes estaduais e municipais se adaptarem.
A lógica nossa é preservar as peculiaridades estaduais e locais e regionais. E nesse aspecto, a gente quer valorizar o protagonismo dos sistemas estaduais de educação. Então, haverá espaço para os sistemas estaduais definirem a sua prioridade, como distribuir os 60% de conteúdo da base ao longo dos 3 anos. E também nós teremos espaço para que as escolas possam, por opção de cada unidade escolar, definir um pouco essa distribuição.
Nos próximos 5 anos, as escolas devem aumentar a carga horária para pelo menos 1.000 horas-aula por ano. Em um ano com 200 dias letivos, isso significa 5 horas diárias de aulas. Após esse prazo, a carga horária deve ser aumentada até chegar a 1.400 horas anuais, o que significa 7 horas de aula por dia. Outra mudança é a divisão do ensino em 5 grandes áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. São as mesmas áreas já utilizadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E agora, mesmo quem não tem licenciatura em uma área específica vai poder dar aula. Basta saber muito sobre o assunto. Um estudo da Unesco mostrou que o Brasil não cumpriu com a meta de reduzir o analfabetismo de adultos pela metade até 2015. De 139 países que participaram do estudo, o Brasil foi um dos 100 que não cumpriram a meta. De Brasília, Beatriz Fidelis.
O governo federal decidiu reforçar a vacinação contra a febre amarela. Você confere os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Paraná de hoje volta já.